Radar Econômico. Maria Paula Carvalho.
É um problema intergeracional, já que são as populações de hoje que precisam fazer mudanças para garantir o controle da temperatura do planeta e assegurar as condições de vida das futuras gerações. Em Glasgow, na Escócia, o presidente da COP26, Alok Sharma, foi contundente no combate aos combustíveis fósseis.
Hoje estamos publicando um acordo para acabar com o investimento em carvão e para aumentar em escala as energias limpas.
Mas a questão, ainda sem resposta, é quem está disposto a pagar por isso. Uma das soluções apontadas por especialistas para a transição energética é aumentar os custos dos combustíveis fósseis, mais poluentes e vilões do aquecimento global. Porém, esta é uma medida impopular, capaz de suscitar revolta, como aconteceu aqui na França, quando o governo do presidente Emmanuel Macron tentou aumentar encargos sobre os combustíveis, provocando a fúria dos coletes amarelos, a partir de novembro de 2018. A decisão de aumentar impostos sobre a gasolina e o diesel foi a gota d'água, afetando as classes populares e moradores das periferias e zonas rurais, onde o carro é essencial para ir ao trabalho, como explicou a RFI Xavier Renault, representante dos coletes amarelos, em entrevista concedida em setembro de 2020.
A mobilização, na sua origem, nasceu de uma situação estrutural que perdura, mas também de um momento conjuntural sobre o aumento dos custos dos combustíveis.
O movimento ganhou as ruas do país e se fracionou em diversas outras pautas de cunho social. O professor Maurício Tomasquim, do Programa de Planejamento Energético da COP do Rio de Janeiro, explica o porquê dessa resistência.
É claro que, do ponto de vista ético, é fundamental a questão da solidariedade com as gerações futuras, mas é claro, é entendível também, é compreensível também, que as pessoas estejam muito ligadas ao seu presente, ao seu cotidiano hoje, né? E que tudo aquilo que reduz seu poder de compra, reduz o seu orçamento, acaba tendo uma certa reação, né? Por isso que é importante irem surgindo novas alternativas que suavizem os efeitos dessas mudanças.
O engenheiro da Universidade Federal do Rio de Janeiro lembra que as sociedades só têm duas escolhas: uma economia descarbonizada, com estímulos para investimentos verdes, ou a velha e suja economia poluente.
Acaba tendo um dilema, quer dizer, as pessoas, vamos dizer, são favoráveis às ações de combate às mudanças climáticas, mas querem evitar assumir esse custo. Então, é claro que tem outros mecanismos, portanto, que são mais fáceis de promovendo a redução de gases de efeito estufa do que a taxa. Por exemplo, você incentivar as fontes renováveis de energia, como eólica e solar. Eu acho que só essa questão da taxa do CO2 ela será mais bem aceita quando se tiver alternativas ao carro a combustível fóssil. Por exemplo, se o carro elétrico baratear, justamente a taxa do CO2 vai ser mais bem aceita, porque mesmo que a gasolina fique mais caro, o diesel fique mais caro, o consumidor vai ter ali uma alternativa, né, que é o veículo elétrico. A gente tem que ir criando essas alternativas de maneira a que seja mais palatável para a sociedade esses aumentos que façam elas induzir as mudanças de tecnologia, né, passando para tecnologia mais limpa.
Maurício Tomasquim observa que o problema é mais complicado para países europeus do que para o Brasil, que tem 48% de sua matriz energética de fontes renováveis, mas cuja lição de casa recai sobre o controle do desmatamento.